Uma pessoa diz que está passando por um momento de provas no seu trabalho profissional. E esta manhã ela fez uma oração ao Eu Superior pedindo guiança para o caminho correto. Aí ela teve a visão de um livro que se abria, onde estava escrito: torna divina a alma que te dei. Então, quem estava falando aqui era um núcleo um pouco além da alma. É que quando a alma começa a se envolver demais com as forças do mundo, a alma necessita de receber energia do espírito, energia da mônada. Então, torna divina a alma que te dei, quer dizer, oferece a tua alma ao espírito, à mônada, e o espírito se encarrega de divinizá-la, se encarrega de curá-la, de purificá-la, para que não haja envolvimento com as coisas do mundo. As coisas do mundo a gente trata delas, mas sem identificação alguma com elas. E uma pessoa está perguntando se fumar certas ervas, se isto é um ritual e se isto abre a consciência. Quando ele fuma certas ervas, ele tem a impressão de que a consciência está se abrindo. Nos rituais antigos, nos rituais primitivos, usava-se processos artificiais para abrir a consciência, porque naquele tempo os seres eram muito menos evoluídos do que agora. E para terem uma abertura para os planos imateriais, necessitavam de coisas artificiais, como fumos, drogas, etc. Mas hoje, com o desenvolvimento da consciência, não é mais necessário nenhum processo artificial para nós irmos contatando os níveis sutis da consciência. E hoje, todo e qualquer fumo ou todo e qualquer meio artificial tornou-se um inibidor da consciência e não um estimulador, um inibidor. Essa abertura que a pessoa tem a ilusão de que está tendo não é realmente uma abertura para os níveis superiores, mas é uma abertura para o plano astral, para os níveis mais densos do plano astral, que é um plano tão enganoso quanto este plano físico terrestre. E outra pessoa pergunta como podemos atrair a nossa mudança de código genético. O novo código genético diz respeito à intuição, de forma que nós podemos aspirar por nos tornarmos intuitivos. Nós podemos ter esta aspiração, não é? Aspirar a ser intuitivo. Isto atrai a abertura do novo código. Agora, além de aspirar, seria necessário que cada vez que a gente raciocina, cada vez que a gente reflete, cada vez que a gente decide mentalmente, a gente pode decidir, refletir, chegar a uma conclusão, mas ofertar esta conclusão para o Eu Superior. Então, assim se vai abrindo o caminho para o consciente direito. E aqui uma pessoa tem muitas dúvidas sobre o casamento entre homens e mulheres, porque ela já casou 3 vezes. Cada casamento durou 4 anos, não deram certo, mas ela não guardou mágoa de nenhum. Então, isto é um bom sinal. Se uma pessoa já casou 3 vezes e não guardou mágoas, então esta pessoa pode estudar aquele livrinho chamado O Matrimônio Superior. Porque esta pessoa pode ter chegado no seu momento evolutivo de fazer um matrimônio interno, de fazer um matrimônio interior. E esses matrimônios humanos que ela fez na mesma encarnação serviram para lhe indicar que o caminho não é este. Então, se ela tinha dúvida se devia ter vida matrimonial ou não, tendo feito 3 matrimônios, agora não tem mais dúvida que o caminho não é esse. Então agora ela pode ler O Matrimônio Superior e ali, eventualmente, reconhecer o processo dela. E o que se quer dizer, pergunta uma pessoa, quando se fala de encarnações mentais? De quando em quando a gente usa este termo. O que nós queremos dizer com encarnações mentais são aquelas encarnações nas quais a mente está desenvolvendo. Porque nós temos corpo físico, corpo astral, corpo mental a desenvolver. Então, nas encarnações primitivas, desenvolve-se o corpo físico. O corpo físico chega no seu máximo desenvolvimento. Nas encarnações intermediárias, se desenvolve o corpo emocional, ou corpo astral, que a humanidade já devia ter desenvolvido na Atlântida. Mas nem todos terminaram esse desenvolvimento na Atlântida. Então tem muitos ainda hoje desenvolvendo o corpo emocional, corpo astral. Então essas são as encarnações emocionais, as encarnações astrais. Agora, muitos já estão definitivamente desenvolvendo a mente. Então, isso chama-se encarnações mentais, nas quais o destino é preparado e as circunstâncias vão surgindo para que a gente seja levado a empregar a mente, que a gente seja levado a usar a mente. E quando a gente não usa a mente, a gente passa por provas, às vezes duras, porque teima em usar os processos antigos, isto é, agir emotivamente ou agir instintivamente, que são coisas já de etapas passadas. Então a gente hoje tem provas, muitas provas, no plano da mente. E a gente descobre que devia ter refletido mais. A gente descobre que devia ter pensado mais, que devia ter aplicado mais a mente. Agora, as encarnações mentais, então, têm muitos graus, têm muitos níveis. Tem uns que estão aprendendo a pensar. Tem uns que estão transitando, não é? Entre uma encarnação emotiva, entre um agir emotivo e um agir racional. Estão nessa transição. Outros já estão agindo racionalmente. Esses que já estão agindo racionalmente têm um outro trabalho. Agindo racionalmente, eles teriam que invocar a luz do coração. Teriam que invocar a luz da alma, que é para esse racionalismo não ficar muito frio. Não ter calor, não ter amor, não ter outras opções. Então aí, nessas encarnações mentais, nós teríamos que apelar para as forças do coração, apelar para as forforças da devoção, para o sexto raio, para o segundo raio, que é para a mente prosseguir o seu desenvolvimento, mas não ficar excessivamente concreta, não ficar excessivamente racional. Então as encarnações mentais são várias e elas vão evoluindo também. Quando nós estamos nas últimas encarnações mentais, aí o que a gente resolve mentalmente não dá certo. Isto quer dizer que a gente já aprendeu a raciocinar, já aprendeu a manejar a mente, mas por melhor que a gente maneje a mente, não dá certo. Isto quer dizer que são as últimas encarnações mentais e que depois vai começar um outro tipo de caminho. Então, quando a gente arquiteta, organiza, trabalha mentalmente para fazer as coisas direito, faz o melhor possível mentalmente, não dá certo, quer dizer que estamos nas últimas encarnações mentais e que temos que passar para um outro nível de consciência. Aí, quando as coisas, por melhor que se faça mentalmente, não dá certo, aí nós precisamos insistir em oferecer as nossas ações para o eu superior, para o eu interno. Aí as coisas vão mudando e passa-se para um outro tipo de encarnação. Nós não vamos deixar de usar a mente. Só que nós vamos realmente usar a mente, mas não a mente nos usar, com as suas forças e com as suas formas. Vocês sabem que as formas mentais são muito fortes. E muitas vezes nós já estamos nos trabalhando no sentido de desenvolver a mente de uma forma superior, mas encontramos formas, pensamento, formas mentais muito antigas, de encarnações passadas e muito cristalizadas dentro da mente. Essas formas não foram criadas nem organizadas nesta vida. São formas antigas. Vocês notam isto quando vem quando certas pessoas gostam de dar ordens, não é? Elas sabem que não é assim. Elas sabem que se trata de um outro tipo de ação, elas já sabem isto. Mas na mente, às vezes tem certas formas arcaicas que elas desenvolveram em outras épocas. E essas formas ainda estão aí, essas formas ainda não foram dissolvidas. Então uma pessoa é impositiva, a pessoa é impulsiva, não é? Essas coisas que a gente vê. E essas formas mentais então são muito persistentes. E certas formas mentais, para serem dissolvidas, nós precisamos de uma energia supramental. Precisamos de uma energia supramental, energia que vem do alto, para dissolver certas formas mentais. Precisa ter paciência com a mente. Mas aí a gente vê claramente quando é a mente que está se impondo, quando é a mente que está tentando predominar, ou quando ela está colaborando. Nós precisamos distinguir isto e também aceitar a colaboração da mente, quando é o caso. E a pessoa pergunta: o que pode se fazer com crianças que veem e sentem os planos sutis e que por vezes ficam até assustadas com aquilo que vem? Então, nós não teríamos que inibir uma criança ou qualquer ser que esteja vendo nos planos sutis, né? Não se trata de inibir isto. E não se trata também de estimular. Se trata de se ver o que está acontecendo, respeitar e observar. Agora, se a criança vê e se assusta, então é porque ela fez um desenvolvimento prematuro nesse campo. Ou ela então não está em condições psicológicas de ver o que se passa nos planos sutis. Nesses casos, nós teríamos que, eventualmente, usar um tratamento homeopático com a criança. Mas precisa muito cuidado, porque a homeopatia tanto pode organizar, tanto pode equilibrar, como pode inibir, ou como pode estimular demais. Homeopatia, segundo as suas doses, segundo o seu uso, pode inibir, pode superestimular, como pode equilibrar. Então, é muito delicado estar usando a homeopatia com as crianças. Embora a homeopatia seja muito indicada para quem está com os corpos sutis em formação, etc. Então, neste caso, seria de usar a homeopatia. Mas precisa encontrar uma orientação correta ou ter uma intuição correta. E como pode um ser, pergunta uma pessoa, ir se liberando dos condicionamentos mentais e emocionais? É, dirigindo sua atenção à alma ou pedindo a ajuda da mônada. E uma pessoa pergunta se pode haver espiões das forças involutivas e se eles se infiltram para prejudicar o plano evolutivo. Sim, isto que a pessoa chama de espiões das forças involutivas são certos níveis de forças contrárias à evolução que circulam livremente aqui nos planos terrestres. Então existem sim forças involutivas que procuram se infiltrar, apenas encontram uma porta aberta, elas se infiltram e assim prejudicam ou impedem ou ralentam a execução do plano evolutivo. Todas as vezes que nós saímos do nosso alinhamento, nós abrimos portas para as forças involutivas penetrarem. Então precisa que a gente fique sempre se observando tranquilamente. Sempre se observando. Quando você vê que vai abrir uma porta para uma força evolutiva entrar, você tome cuidado, você fique atento. Normalmente, quando a gente cria um hábito ou quando a gente cria um vício, nós estamos com as portas escancaradas para as forças involutivas. Vícios, não? Quer dizer, fumo, álcool, drogas e etc. Então, qualquer vício é uma porta aberta para as forças involutivas. Aí, se a gente quer não colaborar com isto, vai se observando e sempre que a gente cria um hábito, procura dissolver aquele hábito. Procura não ficar viciado num hábito. Procura não ficar viciado em nada. Não ficar habituado a nada. Aí a gente pode ficar mais imune e pode então abrir menos portas para isto acontecer. Agora, a pessoa pergunta também se todos são conscientes disso. Não. Muitos são conscientes de que estão abrindo as portas, mas muitos abrem as portas inconscientemente, sem perceber. Por isso que antigamente fazia parte da educação das pessoas, elas fazerem um exame de consciência antes de adormecer. Ou, numa certa hora do dia, parava e fazia um exame de consciência, porque aí se dava conta dos próprios atos, se dava conta dos próprios movimentos e acabava treinando esse autocontrole. Isso é uma forma de nós conseguirmos este equilíbrio. E uma pessoa diz que o tibetano, nas suas obras, ensina técnicas para o desenvolvimento do antakarma, que é esta forma de contato que inclui a respiração. E se é correto, nos dias atuais, usar estas técnicas? As formas que a hierarquia apresentou o ensinamento, essas formas mudavam a cada 25 anos. Então, a cada 25 anos, havia uma nova forma do ensinamento. E isto foi assim até 1988. O próprio tibetano anunciou que as coisas iam mudar e que tudo aquilo que ele estava informando, depois de 1975, deveria ser revisado. Isto ele mesmo disse. E quando chegou em 1988, então houve uma nova conscientização do logos planetário no planeta Terra e houve então uma mudança muito mais completa. O que nós sabemos é que o próprio tibetano foi uma das consciências que colaborou nessa obra que este trabalho manifesta. De forma que o tibetano não está ausente deste trabalho. Ele está nesse trabalho de uma outra forma, assim como outras consciências estão nesse trabalho grupal. Uma pessoa havia perguntado o que significa estar comprometido com alguma coisa do mundo e o que significa seguir esta vida e não estar comprometido com coisas do mundo. Que compromissos são esses? Em princípio, trata-se de nós nos conscientizarmos que somos um eu interno, um eu espiritual, um eu interior, e não só um ego material, não só este conjunto de forças mentais, emocionais e etéricas físicas. Isto é um princípio. Agora, no livro A Nave de Noé, nós temos logo de início o caminho para nós não nos envolvermos demais com as coisas deste mundo. O livro nos explica que o planeta Terra, este planeta onde nós estamos agora, que o planeta Terra emergiu através de várias etapas. Este planeta teve várias etapas. E, portanto, nós também tivemos várias etapas para fazermos a nossa evolução. Para que a gente não se engane com este planeta, para que a gente não tome este planeta como este mundo físico, por este mundo material denso que ele é hoje no plano físico, seria bom que a gente tivesse presente as várias etapas deste planeta, porque a uma certa altura este planeta fará o seu caminho de retorno e voltará a viver estas etapas ao contrário, mas de uma outra forma. Então é isto que nós teremos que ver no livro e teremos que nos deter para acompanharmos este desenvolvimento. Então o livro diz que na primeira etapa do planeta havia uma espécie de calor e de fogo anímico. Não era o fogo físico, não é este fogo que nós conhecemos hoje, é um fogo anímico, é um calor interno. E no início este calor ondulava. Essa é a imagem que o livro nos dá para nos ajudar a ver o planeta no seu início. Então, este calor, este fogo, ondulava. Depois, começou a se agregar ao planeta um elemento gasoso, semelhante ao ar, e que também era calórico. A este estado de passar de calor para elemento gasoso, calórico e como ar, para esse estado é que nós retornaremos quando formos nos sutilizando. A esse estado nós devemos retornar. Muitos de nós devemos retornar logo após a seleção que está em ato neste momento. Porque alguns poderão ser transferidos para outros mundos. Mas aqueles que forem resgatados, a tendência é retornarem a esse estado sutil, mas não da mesma forma como ele era quando nós estávamos nos densificando. É retornar a este estado, mas em outro nível deste estado, num estado mais lúcido e mais sutil. Mas aí, quando nós, ou quando o planeta estava agregando esse elemento gasoso, esse elemento calórico, esta coisa arejada, aí entrou o elemento aquoso, que não é exatamente a água física que nós conhecemos hoje, mas é aquela essência da água, aquela emotividade, aquela coisa adaptável da água. Nós, quando nos utilizarmos, vamos saltar este estado, nós não vamos voltar para o plano astral. Nós vamos passar direto para o estado arejado, para esse estado de ar. Bem, e depois, então, seguindo esta concretização, chegou este mundo concreto. Houve esta densificação física e a maioria esqueceu todo o caminho que fez, porque aí tudo se solidificou, o cérebro se condensou, se tornou físico, e aí tudo isto ficou esquecido. E as pessoas, quando se dão conta, já são um ser físico e não têm a ideia do resto. Nós temos que voltar a nos lembrar destas coisas, porque nós temos que fazer o caminho do retorno. Temos que retornar, nós temos que nos reconhecer como ser mais sutil, até que a gente consiga chegar numa verdadeira imaterialidade. Este é o nosso caminho de volta. Nós teríamos que, em outras palavras, despertar deste sonho concreto no qual nós estamos, porque isto é considerado um verdadeiro sono. Sono mesmo, porque vocês veem o quanto nós ficamos envolvidos por coisas concretas, por coisas materiais, por coisas externas, mesmo sabendo que existem outros níveis de consciência, que existem outros planos de consciência, que a grande parte da nossa vida se dá nos outros níveis de consciência. Por aí vocês veem como nós estamos dormindo. E mesmo nos lembrando destas coisas, mesmo sabendo conscientemente estas coisas, como nós ficamos estagnados neste plano concreto, sem cuidar do resto. No caminho do retorno a esses níveis sutis, no caminho do retorno a esses níveis imateriais que nós temos que fazer, e que a nave de Noé significa esse estado de consciência no qual nós entramos para fazer este retorno. Então, é um livro simbólico que, se a gente ler com certo cuidado, a gente vai se sentir participando de uma certa viagem. E esta viagem é o retorno a este estado sutil e depois um reconhecimento desses níveis abstratos, desses níveis imateriais. Para fazer este retorno, nós necessitamos de ajuda. Nós não podemos fazer este retorno sozinhos, porque estamos muito envolvidos com a matéria. A mônada desceu até o plano mineral, reino mineral, de forma que nós estamos muito imbuídos desta nossa parte material. Estamos realmente muito adormecidos, de uma certa forma. Então nós precisamos de muitas ajudas, no sentido de irmos despertando e irmos reconhecendo este nosso movimento, que não é mais um movimento de encarnar totalmente no plano mental, no plano astral, no plano físico. Não é só este movimento, mas é também um movimento de, mesmo encarnado nestes planos, mesmo de estarmos dentro desta densidade, nós estarmos retornando, nos liberando disso, e estarmos voltando para esses níveis mais sutis. Aqueles seres, ou aquelas consciências, ou aquelas entidades que na escala evolutiva existem para nos ajudar a encontrar este caminho de volta, estas entidades ou estas hierarquias não se ocupam de formas. Então, a ajuda que nós temos não é para confirmar a forma, não é para confirmar as coisas formais e materiais. Com essas, nós temos que aprender a lidar desapegadamente, porque a ajuda que nós temos não é para viver aí. A ajuda que nós temos é para nós nos desapegarmos disto. Então, a ajuda não é no sentido de como fazer para viver aqui na forma. Não, não tem ajuda para isto. Ajuda superior. A ajuda é para você voltar para esses níveis. Então, se nós apelamos para forças superiores no sentido de resolver problemas aqui, não esperemos isto. Estamos perdendo tempo, batendo na porta errada, porque os problemas daqui nós temos que resolver com a nossa experiência e colaborando uns com os outros. Mas não envolvamos as forças superiores com isto, porque realmente não tem nada a ver. E as forças superiores não se ocupam desses níveis onde a forma existe. As atuais hierarquias que se ocupam da forma, que são os devas, os elementais, como nós sabemos, estas atuais hierarquias estão se ocupando mas das formas minerais e das formas vegetais. Não estão mais se ocupando de nós, no sentido da nossa forma. Então nós estamos vivendo um momento em que estamos assim no plano físico, no plano formal e no plano astral, nos sentindo um pouco sozinhos, porque nós estamos habituados a, no plano astral e no plano etérico físico, termos a ajuda do reino dévico, do reino elemental, dessas hierarquias sutis, como sabemos. Neste momento, está havendo uma mudança neste ponto também. Nós nunca tocamos neste assunto desta forma. Nós sempre vimos os devas, os elementais, como colaboradores nossos, como estão ainda colaborando, só que nesta mudança, nesta transformação, esses devas e esses elementais passaram por um desenvolvimento na consciência deles, por nos terem ajudado no plano da forma, e agora eles estão agindo no plano mineral e no plano vegetal, com o reino mineral e com o reino vegetal, de uma forma superior com respeito a como agiam antes. Então um deva e um elemental hoje está lidando com o reino mineral e com o reino vegetal de uma forma mais avançada. E este é o desenvolvimento deles agora, não é continuar lidando conosco. E nós precisamos então reconhecer neste momento qual é a nova ajuda que temos no nosso plano, que era ajudado pelos devas e pelos elementais. Nós temos que descobrir com que ajuda contamos neste momento. Então, nós teríamos que hoje encontrar um sistema de contato com esta nova ajuda. Embora, na maioria, os devas e os elementais ainda estejam trabalhando na sua forma, nós temos que começar a sintonizar com uma outra forma de ajuda, nós temos que sintonizar com uma outra forma de contato com a hierarquia. E aqui nós teríamos que ter muito mais disposição e muito mais decisão para nos aproximarmos e para percebermos a hierarquia espiritual, mas a hierarquia espiritual nesta linha humana, não na linha elemental e não na linha dévica. Isto é um desafio para nós. Isto é um desafio e está aí para nós resolvermos. A vida aqui em Figueira e a vida proposta neste tipo de trabalho que nós estamos fazendo se baseia na nossa preparação para este ciclo futuro e não se baseia na confirmação de como se dava a evolução humana até agora. Então, na evolução humana, como se deu até agora e como se dá em certos casos, nós sabemos que muitos elementais, muitos devas, participavam da construção dos nossos corpos durante a vida intrauterina, não é? Durante a nossa gestação, nós sabemos de tudo isto. E nós teríamos que, para irmos reconhecendo essas novas etapas, teríamos que ir apelando para os nossos níveis imateriais, para que nos nossos níveis imateriais nós começássemos a fazer os novos contatos. E assim irmos, por exemplo, nos libertando desta forma, pensamento, desta espécie de tarefa que é a reprodução sexuada, por exemplo. Nós teríamos que estar com a consciência, teríamos que estar com a mente, teríamos que estar com a nossa intenção em outros níveis de criação. Não é que a reprodução através do sexo e através das formas intrauterinas vão terminar agora. Não, isto não é assim. Isto não é assim abrupto. Isto é muito gradual. Mas para isto ir acontecendo também entre aqueles que estão encarnados, embora estejam num plano físico, nós teríamos que nos abrir a essas novas etapas evolutivas. E esta é a função deste trabalho. Tudo isto existe, tudo isso se manifestou, nós nos reunimos, nós trabalhamos juntos, nós fazemos uma busca espiritual, não é para confirmar o nosso estado atual, percebe isto? Não é para isso que nós nos reunimos. Então, quando nós nos reunimos, não tem o menor sentido nós estarmos numa reunião de amigos, numa reunião humana, numa coisa emotiva. Não é para isso que isto tudo existe. Isto existe para nós encontrarmos outras formas de estar na vida, de estarmos no corpo, inclusive, porque estamos ainda encarnados no corpo. Então, nós teríamos que hoje estar atentos às novas etapas da humanidade, para não ficar confirmando as nossas etapas atuais. Porque as nossas etapas atuais, por melhores que sejam, estão transcendidas na nossa consciência. Nossa consciência está em outra coisa realmente. Agora, em muitos campos, nós teríamos que mudar de forma de ser, mudar de forma de tratar. E eu estive olhando esse assunto e vi, por exemplo, que nos plantios, que é muito importante para nós neste momento, não só para nós obtermos o alimento, mas é muito importante o nosso contato nos plantios para nós podermos acompanhar e colaborar com uma certa evolução nas plantas, na terra, e para nós ajudarmos um outro tipo de influência acontecer tanto na terra quanto nas plantas, tanto no reino mineral como no reino vegetal. O reino mineral e o reino vegetal, que sempre estiveram na mão dos devas, dos elementais, que continuam lá, mas aqui tem uma participação de naves têm uma participação de consciências e de seres que não vivem no plano físico, que vivem eventualmente até em outros planetas, em outros planos de consciência, que estão presentes aqui e que estão introduzindo na evolução da Terra, na evolução dos reinos, uma outra energia, um outro sistema. Então, quando nós vamos cuidar da Terra, quando vamos cuidar das plantas, quando vamos, então, fazer um trabalho de plantios, nós teríamos que nos lembrar que nós estamos ali como intermediários para que aconteça outra coisa, com intermediários para que a evolução daquelas plantas, a evolução daqueles minerais se dê de outro jeito. E que então essa nova consciência, essas novas fórmulas possam ingressar com mais facilidade no planeta. Então, é muito importante, não, que num dia como este, em que nós não estamos nos preparando para fazer um mutirão, que a gente vá para este mutirão, aqueles que forem para este mutirão, que não vão para lá só para capinar, que não vão para lá só para preparar a terra para plantio, mas que estejam ali realmente como uma consciência intermediária, para que realmente aconteça uma outra coisa, para que uma outra química comece a entrar nestas coisas, para que uma outra química comece a participar deste reino mineral e deste reino vegetal. Nós sabemos que hoje a situação material do planeta está altamente comprometida. Principalmente a Terra está muito envenenada pelo homem, pelos adubos, por todas essas coisas que são usadas. De forma que, se nós temos aos nossos cuidados um pedaço simbólico de terra, ali nós deveríamos ter uma cura, deveríamos ter uma atitude, deveríamos ter um certo tipo de trabalho simbólico que marcasse uma outra forma de ser no planeta, uma outra forma de ser junto a esses reinos da natureza. Isto é muito importante, porque isto forma canal, isto forma ligação com uma série de energias hierárquicas muito bem organizadas e que estão nos outros planos e que podem ir se introduzindo aqui. É claro que nós contamos para a reestruturação da Terra e para a introdução aqui de novas etapas de vida, nós contamos com a participação de seres e de consciências que não são desta Terra e que têm técnicas e têm conhecimentos e têm sabedoria, inclusive para lidar com esta situação terrestre, com esta situação de contaminação aqui na Terra. Então nós contamos com isto. Mas, neste conjunto, nós teríamos que estar mais abertos, teríamos que ter mais consciência de que aqui se trata de reconhecer uma nova etapa e de reconhecer outros sistemas para estar aqui vivendo, outras formas, não, de estar lidando com a matéria aqui neste planeta. Então, se nós tivermos uma certa concentração nesta ideia, uma certa concentração nesta invocação, um mutirão ou um trabalho como este que estamos para realizar pode ser uma oportunidade para muitas coisas novas serem canalizadas, muitas energias novas, muitas ideias, muitas coisas sutis, muitas partículas mentais, astrais, etéricas, serem atraídas, reunidas, canalizadas, se introduzirem na Terra e ali serem um outro tipo de berço para sementes. Então, isto é um trabalho principalmente das nossas almas dentro dos nossos corpos. E quando a alma, quando esse ser interior, quando esse núcleo interno começa a se mover, começa a atuar, muda completamente a vibração do nosso toque. Então a nossa mão, quando toca uma semente, quando toca uma planta, quando pega uma enxada para capir, a nossa mão está com outra energia, porque pelos braços desce isto que está acontecendo dentro de nós. Então vamos ver se nós vamos fazer um mutirão diferente, se nós vamos fazer algo que não seja só uma organização agrícola, para tratar de agricultura, de tratamento com a terra, mas se aí vão começar a entrar outros elementos, outras coisas, não? Para que muitas coisas se renovem. E principalmente que a gente refaça este contato com os reinos, não? No caso, com o reino vegetal, com o reino mineral, de uma outra forma. Que isto é muito importante para que a gente tenha saúde, não só saúde física, mas saúde também astral, saúde mental, que a humanidade está precisando tanto. Enfim, num momento deste tão simbólico, e embora seja um trabalho tão pequeno, porque é um grupo pequeno fazendo um trabalho pequeno, mas que esse símbolo seja vigoroso, que esse símbolo seja muito válido, que este símbolo seja forte e que ele possa nos outros planos atuar. E assim nós estaremos colaborando com esta nova etapa da Terra.